estamos de volta. Esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, onde a gente fala de diversos assuntos ligados ao universo do homem e alguns até que não tem muito a ver com o universo do ser humano, do sexo masculino, mas a gente enfia lá no meio porque é divertido falar sobre esse tipo de coisa. Nesse programa a gente conta aqui com a participação especial de duas pessoas ilustres da podosfera brasileira, dois amigos nossos, vizinhos, colegas de trabalho, como diria o seu Silvio.
E que fazia um tempo, né?
Que não participava, davam as caras, é verdade. Desde o começo.
Porra, velho. Os dois juntos ainda?
É verdade.
É, fazia um tempão.
Isso é o Dream Team do podcast nacional. Quantas pessoas não desejariam esses quatro elementos falando no seu podcast?
Caramba.
Abrilhantando com tanta sabedoria, inteligência, charme, sedução.
E bom humor.
Se você quiser, luxo, gente... sofisticação.
Se você quiser a gente no seu aniversário, festa, batizado, bar mitzvah, mande um e-mail para contato@redegeek.com.br.
Nós somos, já tá agenciando.
Somos praticamente a carreta furacão do podcast nacional.
Segura, peão.
E Bárbara Duarte, qual que é o assunto do nosso primeiro bloco?
Banho de loja.
Que é exatamente o que é?
O ouvinte vai ter que ouvir o nosso primeiro bloco para saber.
Tem que explicar. Loja de banho, né? Aquele negócio que vem de chuveiro, isso. Banheira, jacuzzi. Tá vendo aquele ofurô?
Bom, já que vocês querem spoiler, então já logo de cara, então os nossos dois convidados vão explanar quais foram os benefícios de terem tomado um banho de loja. Por que eles fizeram isso? E qual foi a recompensa?
Banho de loja é ruim porque as pessoas acham que é só comprar. Na verdade, é um banho de estilo, vamos dizer assim, né? Você...
É que banho de loja todo mundo já associa. Banho de estilo já fica mais difícil.
É porque estilo a gente já tem. A gente só não tinha o que representasse isso.
É verdade. Faz sentido, faz sentido. E nosso segundo bloco, do que a gente vai falar?
Adeus, televisão.
Adeus, querida.
Adeus, não, é tchau, querida.
É tchau, querida.
É tchau, querida. Tchau, TV. É tchau,
querida,
TV.
Eu cheguei. O cara que confunde tudo, né?
Agora, com esse mundo tão moderno, nós vamos falar o que está acontecendo com os novos hábitos das pessoas. A gente assiste mais o Jornal Nacional?
Seu Tato, você assiste quantos por cento de televisão hoje em dia?
Televisão?
É.
Na televisão ou assistir
não.
Televisão?
Então, TV já tá paga, vendo? Olha lá. Tá tudo muito complicado hoje em dia.
Você,
já.
Maurício, assiste muita TV paga?
É, só enquanto eu trabalho, deixo ligado lá de fundo. Então
mas
eu assisto
assistir mesmo.
Na verdade, é uma música de elevador, né?
É uma música de elevador.
Eu só assisto Irmãos à Obra.
Então a gente vai falar de como, né, o YouTube e todos esses aplicativos
Snapchat.
Que hoje a gente tem, Snapchat,
Netflix.
Tem o Periscope também, né? Todas essas coisas que a gente... que estão invadindo o dia a dia da gente e estão presentes cada vez mais no celular e em outros dispositivos. Como que eles estão influenciando a maneira da gente consumir conteúdo em vídeo? E para encerrar...
Para encerrar, fatos das nossas tenras infâncias.
Coisas escrotas que aconteceram com a gente.
Não, com você. Comigo não aconteceu nada de escroto, não vem com essa, não.
Minha infância foi muito boa.
A minha foi ótima.
Mas
foi
todo
legal.
Mundo teve momentos de
naqueles 30 metros quadrados. Foi legal.
É, meu amigo. Entre rifas, sacolés, gelinhos, pebolins, fliperamas. Bancas de jornal, a gente vai falar de
e
coisas.
Muito carpete. Né, e boteco pra toda a família.
E doces duvidosos.
Ah, muitos doces duvidosos, mas a gente sente falta desses doces.
Nossa, muito.
E vamos abrir, então, agora um momento de jabá. Por favor, senhor Tato e senhor Mauri, vocês querem divulgar alguma coisa aí?
Então, se você quer conhecer mais sobre o nosso conteúdo, acesse redegeek.com.br ou transantes.com.br. Lá você pode ver mais conteúdo.
Você será redirecionado ou não? É um conteúdo novo.
Não, transantes.com.br é um dos domínios que te levam à Rede Geek.
Eu pensei que era a mesma coisa, só que vocês sem roupa.
Todos os caminhos se levam a Roma.
Entendi.
Rede Geek, o seu conteúdo de tecnologia, entretenimento, ciências, história, conteúdo adulto e variedades.
Lembrando vocês que a gente está também com o canal no YouTube, Os Caras da Web. Procure lá Os Caras da Web. Então entra no canal masculino.com.br. Lá no nosso menu, logo no topo, tem Os Caras da Web lá no canto também. Eu publico os vídeos, se vocês quiserem ver, dentro do conteúdo do canal masculino. A Bárbara tem o Snapchat dela, que
são
sucesso.
Gente, agora eu tenho Snapchat. E eu tenho que agradecer, porque desde o nosso último podcast, que foi quando eu fiz o jabá do meu Snapchat, eu ganhei vários seguidores. Então, por favor, os que ainda não seguiram, sigam. E quem ainda não tem conta do Snapchat, pode fazer, porque Snapchat é o futuro.
E vocês reclamavam
que
a gente não fazia... A gente não fazia making off, né, de vídeo. A gente tá fazendo agora no Snapchat e tem o do canal masculino também. Procura o canal masculino lá. Acabei de fazer o vídeo.
O meu é Bazar Pop, desculpa.
É, você não vai mais conseguir ver, porque essa porcaria desse programa apaga tudo em 24 horas. Uma infelicidade.
Mas, por exemplo, a gravação de hoje esteve já no Snapchat.
Já esteve.
E você já perdeu.
E você já perdeu.
Spoiler, a gente já falou que ia falar que
essa
já tava
é a vida.
Lá.
a vida é um Snapchat, se você parar pra pensar. Apesar que a metáfora boa da vida, todo mundo gostou, que eu dei no último podcast, que é a vida é um filme do Indiana Jones. É aquela bola gigante e você correndo que nem um desesperado e tentando se salvar. Isso que é a vida da gente.
Por exemplo, agora eu tô fazendo Snapchat e olha só,
olha
já se passou.
Olha que maravilha. Acabou, já era. Ninguém vai ver isso nunca. São momentos tão rápidos.
E qual é o canal de YouTube de vocês dois?
É YouTube.
Pra quem ainda não sabe?
É youtube.com/redgeek.
Então olha, pronto, olha lá.
Se é barra é porque eles têm mais de 500 assinantes. Olha que maravilha.
Eu ainda não tenho todo esse luxo.
Rede Geek cresceu 1.000 inscritos em 1 mês e meio.
Olha
que maravilha. Ué. Parabéns pra vocês. Parabéns por esse conteúdo lindo que vocês fazem. E nós vamos então para o nosso podcast. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do site Canal Masculino. Nós voltamos logo após a nossa vinheta. Nós trouxemos dois convidados aqui, porque... Esses...
Não, vou fazer uma correção.
O
Na
quê?
Verdade, nós não trouxemos, nós fomos até os dois convidados.
Porque se a montanha não vem a Maomé, a Maomé vai à montanha.
Não, é o contrário.
Ou tanto faz.
E vice-versa. A ordem dos tratores não alteram o viaduto.
O importante é que nós estamos aqui falando com Tato Tarkan e o nosso amigo professor Mauri, mas justamente para falar com ele sobre... Eles tomaram uma decisão importante na vida deles.
Eles tomaram um banho de loja.
Eu não vou mentir que foi por minha causa, porque eu influenciei.
Você é um influenciador.
Eu sou influenciador.
Ele é um influencer.
Ele influencia amigos.
É. Faz amigos. Influencia
exatamente. Faz pessoas, influencia amigos.
Então, como eu ficava enchendo o saco deles, um dia acho que eles falaram pra ele parar de encher o saco, finalmente tomar uma atitude na nossa vida. E eles resolveram transformar o pobre e deprimente guarda-roupa deles.
Coitado, você tá com raiva de você.
Ele continua pobre e continua deprimente.
Não tá mais deprimente, tá bacana, agora tá bacana. Mas de onde veio, falem com o coração agora, de onde veio essa disposição de vocês a fazer isso?
Eu acho que o primeiro passo é uma mudança interna. Você
o
sente...
Tato, ele levou tão a sério que ele colocou a mão no coração.
Colocou a mão no coração, menininha quando dorme. Quando tem um momento da sua vida que o seu guarda-roupa não te representa mais.
Ah, isso é verdade.
E aí você sente necessidade. Assim como acontece, acho que algumas mulheres, eu já vi isso acontecer, talvez isso aconteça com os homens também, né? Que nas mulheres é um caso muito específico. Ela termina com o namorado e muda a cor, o corte do cabelo. Alguma coisa dessa. Acontece para caralho.
Muitas assim, mudam o namorado.
Mas assim, aquilo não me representa mais. Eu sou outra pessoa. E aí você precisa exteriorizar isso através de um novo guarda-roupa. Eu percebi que eu estava com o mesmo guarda-roupa, só trocando de peças, mas basicamente as mesmas coisas desde os 15 anos. Eu falei, tem algo de errado nisso. Eu já faz muito tempo que eu já passei dos 15.
Você
um
jogou
pouquinho.
Fora aquela sua bermuda nojenta, toda rasgada?
Joguei fora.
Puta merda. Aquela bermuda tem história.
Mas foi a última coisa, porque ele abraçou, ele dormiu uns 3 dias assim.
É que o processo de despedida, né?
Às vezes,
é lento.
Às vezes ele é bem triste.
Mas falando de motivação, eu acho que o principal ponto foi o que eu queria representar com aquilo, sabe? Uhum. A gente decidiu tomar uma nova postura dentro do nosso trabalho, né? A gente produz conteúdo e tudo mais, mas a gente queria que as empresas, principalmente os executivos, nos enxergassem de uma outra maneira. E a gente achou que a maneira mais fácil, mais efetiva para conseguir representar, né, essa mudança, para conseguir passar essa imagem que nós gostaríamos, era através da vestimenta. E aí a gente falou, pô, então a gente precisa realmente mudar nosso armário pra pra representar essa mudança que a gente quer fazer a partir
então,
de agora.
Então, é que eu acho que quando você vai ficando, você vai... Não, eu não vou usar o termo mais velho, né? Vamos usar um termo... Você
mais
vai,
maduro.
Experiente. Amadurecendo, você vai ficando mais experiente, você vai ficando uma pessoa mais vivida, né?
Nossa, é muito velho.
Mais ou menos isso. Vocês mudaram para uma casa onde vocês moram e trabalham, vocês decoraram esse lugar, vocês cuidaram desse lugar para mostrar a cara de vocês, né? E aí vem que meio que vira uma onda, né? É um processo que não tem como fugir disso. Você fala, poxa, eu tenho um espaço que mostra quem eu sou, o que eu faço, como eu penso, porque esse lugar aqui, a gente tá gravando hoje aqui, né? A gente já falou no começo, mas a gente tá gravando hoje aqui no, no, na Casa Geek. esse espaço é a cara de vocês. E aí vocês também começam a ver que quando vocês saem daqui e vocês levam o conceito do trabalho de vocês por uma reunião, por um cliente, por uma empresa, as pessoas precisam ver isso em vocês. E aí, como vocês não podem levar, por exemplo, a casa, vocês têm que vocês representarem isso. Então, a forma de se vestir é o que mais mostra quem vocês são.
E o que eu acho que para o nosso mercado foi mais chocante ainda, porque no caso de vocês, se vocês falam, vocês falam de comportamento, mas também falam de moda. E no mercado de moda, a galera tá sempre se olhando e conhece, né? Ah, ele tá usando uma peça,
você reconhece,
tal, coleção,
você
tal,
reconhece sem querer. Depois de um tempo é natural.
É natural, não? Assim como eu fico reconhecendo o smartphone na rua, é natural. Assim, caramba, esse cara tá com um Lumia 950.
Oh, olha quantos Moto G's que tem nesse vagão de trem.
É, exatamente. Nossa, eu contei 5 Moto G azul, hein? Acontece isso. Mas dentro dos eventos, é impressionante, depois que a gente... E foi todo um estudo, né? A gente não só...
Ah, eu imagino que deve ser meio chocante, porque só vocês, né?
E a gente fez um estudo do que a gente queria representar e como nós gostaríamos de nos vestir de uma forma que nos representasse de fato e nossas identidades, né? Não foi uma parada construída.
Não, é que
foi
fizesse vocês se sentirem bem, porque é aquela história. Você tem que segurar o look.
Sim, exatamente.
Você tem que segurar o look. Não adianta você sair de casa todo bonitão, mas você não tá confortável. Se você não tiver, as pessoas percebem.
Mas
não
parece... a reação da galera...
Não pode parecer que o seu corpo tá ejetando a roupa.
Exatamente. É isso aí. Mas a reação da galera foi foda, assim. E continua sendo, né? As pessoas se impressionam assim. Tem um cara de bermuda,
sério?
Crocs e boné, sabe, do nosso lado e sei lá, tipo, o Maurício de suspensório e eu de gravata borboleta, tá ligado? Cara, caralho!
Mas eu acho muito legal, assim, eu acho que por mais que no começo, e depois, com o passar do tempo, vocês vão continuar percebendo alguns olhares diferentes, depois as pessoas se acostumam, mas sempre vai ter alguém que nunca viu vocês em algum lugar, seja Sim. que lugar for. É legal você perceber que às vezes as pessoas estão olhando porque fala, pô, tá legal.
Eu só percebi uma coisa, que eu não consigo fazer esse look meio casual, mais estilosinho no YouTube ainda, porque como só parece um do ombro pra cima, eu tenho que estar com uma camiseta, porque senão eu fico com cara de tiozão. Se eu coloco uma camisa social pra fazer é um acessório, entendeu? Eu tenho que fazer isso de alguma forma, mas no vídeo fica muito complicado de eu demonstrar isso sem ficar tiozão demais pra galera do YouTube.
O que ele quer dizer é o quê? Que se ele estivesse mostrando pelo menos plano americano ou parte da perna, ele conseguiria mostrar que ele tá com look casual. Se ele simplesmente mostrar do ombro pra cima, ele só vai estar de camisa e de repente
social.
Pode ser um cara muito social pro YouTube.
Tá, entendeu? Você tá
vestido demais pra suruba, sabe?
Teria que jogar uma peça na parte de cima que desse uma quebrada, uma jaqueta, alguma coisa assim que desse uma quebrada.
Aí.
Mesmo que você tivesse de camisa, ficasse uma coisa mais enrolada.
Fica uma coisa, uma mistura legal, assim. Fica uma coisa cool, né?
Exatamente.
Mas fica uma coisa de tio.
No plano que a gente trabalha no Review Maroto, é impossível de fazer. Então a gente tá... No Review Maroto a gente mantém a camiseta, mas isso não impede a gente depois, em outros lugares, manter a mesma expressão que a gente tá fazendo em evento.
Mas eu percebi que executivos das marcas, principalmente nesses eventos de lançamento, eles nos observam de uma outra forma. Você tá lá no meio da galera com um monte de jornalistas, outros influenciadores que seguem o mesmo padrão. Quando você destoa um pouquinho desse padrão, o cara te busca automaticamente. Ele vai te buscar como referência. É o cara que, depois da coletiva, ele vai querer ficar do seu lado pra interagir, conversar.
Ou vai querer simplesmente saber quem é esse cara que tá usando uma gravata no meu evento.
Será que ele veio no evento errado?
Eu já cheguei a fazer look porque eu tava de camisa, gravata, calça jeans e tênis. Mas, sabe, eu tava meio que combinandinho ali, tava encaixado, mas eu estava transgressor porque misturava gravata com tênis. Uhum. E não transgressor porque eu estava de fio dental e boneca. O que acontece muitas vezes, o cara tá tão desleixado que é como se ele estivesse de fio dental no evento. Você olhar e falar, cara, você se sente desrespeitado pelo cara,
também.
Sabe?
Isso eu acho um ponto importante dessa história, né? A gente já tinha falado em outros podcasts dessa história de você se vestir de acordo com a ocasião. Ah, é um casamento, você não vai de qualquer jeito. É uma reunião, você não vai de qualquer jeito. Por uma questão de respeito com as pessoas que você tem aquele compromisso. E eu acho que é bem isso. É uma questão de você respeitar o lugar onde você tá. Eu acho que não tem nada de errado se vestir de forma casual. No geral, quase todo mundo hoje em dia se veste assim, a não ser ambientes extremamente formais. como eu era antigamente, da área jurídica, você não pode sair muito fora. Mas tirando isso, a maior parte das pessoas hoje usa uma roupa mais casual, às vezes mais arrumada, mas é uma roupa mais casual. E você continua, mesmo casual, você continua conseguindo respeitar o lugar e as pessoas e as instituições aonde você circula. E eu acho que é isso que faz toda a diferença.
Com certeza.
Eu
exatamente.
Acho que, poxa, uma empresa tem o trabalho de organizar um evento, de ter uma pessoa ali preparada pra falar. Porque não sobe um Zé Mané ali e fala qualquer porcaria. Você vê que o cara treinou.
Com certeza.
E aí, poxa, a plateia inteira tá totalmente desleixada.
Você fala, tem outra
mas pra
coisa.
Que eu tô falando, sabe? Eu me preparei pra isso?
É. E tem outra coisa. O cara é um executivo de uma empresa gigante, falando pra uma plateia de, sei lá, 600 pessoas. O cara não tem como interagir.
Talvez seja melhor esperar o Rafa. Quer pausar, amor?
Gravando.
E tem mais uma coisa, né? O cara é um executivo, um alto executivo de uma empresa grande pra burro. O cara tá fazendo um evento, às vezes, ou algum tipo de reunião. E tem lá 400 pessoas, ou sei lá, 100 pessoas. O cara não tem como interagir com um por um. Então, o que o olho dele de executivo, o olho treinado, vai fazer? Ele vai reconhecer players no meio da plateia.
Exatamente.
Ele vai falar, pô, esses caras aqui, eu acho que são ponta firme. Eu posso conversar com eles, que eu acho que daí vai surgir alguma coisa. Ou então são pessoas que, se eu quiser tirar desse ambiente e levar para um outro ambiente, onde a gente vai se reunir com a alta cúpula da empresa, os caras vão
todo
saber se comportar.
Todo mundo vai estar bem, é.
Entendeu? Não estão aqui de brincadeira, sabe? Então você passa essa imagem de que você não tá lá brincando.
Não,
você
eu acho
é
que a partir do momento que você se preocupa com a sua imagem, você passa credibilidade pras pessoas.
Com certeza.
E isso eu acho um conceito, assim, a gente fala disso como sendo uma coisa, muitas vezes parecendo ser uma coisa fútil, né? Mas é uma coisa que faz toda a diferença. Isso na música, isso no dia a dia, no seu trabalho, você pode ser um cara que trabalha num escritório, fazendo um trabalho, vamos por assim dizer, banal, vamos pensar no dia a dia, no trabalho comum. É a mesma coisa, as pessoas te reconhecem por você ser, no caso da mulher, é a mulher que é fashionista, é a mulher que é elegante, no caso do cara, é o cara que é preocupado com a imagem dele. Então, assim, por mais que, tipo, no começo tem alguém tirando, às vezes, um barato porque você se veste um pouco diferente do que a maior parte do povo largado do seu emprego, vai passar um tempinho, todo mundo vai olhar e falar, pô, mas isso aí que esse fulano tá usando é bacana.
É, isso aí. Não se deixe levar pelo menosprezo das pessoas. Velho, segue em frente, firme e forte.
Uhum.
E, velho, tenha personalidade.
Exatamente.
Primeiro cor aquilo que você gosta.
E o primeiro cara que sai da manada é o cara que mais apanha. Você tem que estar pronto pra isso.
Mas ele se torna o líder.
Mas ele se torna
mas
o líder.
Ele vira referência. É isso que é o legal.
E muitas vezes também as pessoas que te criticam, na verdade, eles querem te criticar pra te colocar pra baixo, porque eles sabem que se você avançar, né, se você for o cara que vai se diferenciar do grupo, você vai se dar bem. Então os caras, a gente tava falando com uma amiga nossa que o marido dela foi de trench coat no trabalho, ficaram chamando o cara de velho, tá? Tinha roubado a roupa do avô.
É, meu, verdade.
Isso daí é por ignorância e você não sabe até que ponto os caras estão falando isso de inveja.
Não, é complicado. É porque é mais fácil você puxar a pessoa pra baixo do que você se movimentar pra e cima, alcançar ela. Né?
Exatamente. É bem isso mesmo.
É porque se o outro começou a se movimentar, talvez você também tenha que. Então é melhor impedir ele antes que ele cometa outro erro.
Você
entendeu? É foda, cara. É difícil.
Não, porque de repente um chefe vai olhar aquilo e falar, pô, mas fulano tá bacana. Por que o resto tá vestido desse maltrapilho
porque,
desse
exatamente,
jeito?
Por que ele tá se destacando? Opa! Então, vamos subir nível aí.
E tem mais, se ele tá se destacando, será que ele tá se destacando por puro capricho ou porque ele tá pensando na carreira dele à frente do que os outros estão pensando?
Uhum.
Certo?
É, começa a dar uma incomodada, né?
Incomoda, não, mexe com todo mundo. A mudança de visual é uma coisa que mexe com você.
Uhum.
Faz você repensar toda a sua vida, o seu jeito de se relacionar com os outros, a sua saúde, o seu físico, mexe com tudo. E é uma coisa que mexe muito, né? A gente nunca pensa nisso. A própria tatuagem.
Sim.
Faz você querer mostrar partes do seu corpo que antes você não mostrava.
É isso aí.
Usar outro tipo de roupa, né? Então tudo isso daí mexe muito com o jeito que você se relaciona com o mundo e que o mundo vai te ver também de uma maneira diferente.
Talvez até seja bacana deixar a dica pro pessoal, que às vezes o cara fala, porra, vou tomar um banho de loja, eu vou... É uma coisa muito clara, né? Você vai numa loja, você vai nas lojas e vai fazer, tipo, enxurrada, né? Você vai pegar as peças jogando no...
Não, numa, você pega, leva cesto, um balde, né? Joga dentro da loja e você joga um balde em cima da sua cabeça. Faz um balde de gelo lá, desafio do balde de gelo.
Mas às vezes você quer reformular o seu visual, mas não necessariamente você tem dinheiro pra isso. Você não precisa fazer um banho de loja pra reformular seu visual. Você pode decidir falar, porra, todo mês eu vou comprar comprar uma peça nova.
Exatamente.
Aí você se estrutura, fala, porra, até uma dica que vale, que eu ouvi aqui no Papo H, que é, velho, vamos começar pelas básicas.
Sim,
eu tenho todas as peças básicas, ou tenho todas as peças básicas para construir o visual que eu desejo, vou para elas. Aí você vai excedendo, mas uma peça por vez, sabe? Um mês você compra uma camisa, aí no outro mês você compra um tênis, um sapato novo, aí você compra no outro uma calça. Você não precisa gastar, cara, 10 milhões num mês só.
Não, e geralmente essas mudanças que são muito bruscas, de falar assim, ah, vou pegar, sei lá, 10 pau e vou no shopping.
Se você primeiro é uma delícia, quando você pode.
Não, é uma delícia, sem dúvida nenhuma. Mas eu
nunca
acho...
gastei 10 pau.
Eu também não. Mas eu acho que estilo é uma coisa que você constrói ao longo do tempo.
Sim, esse negócio então, de uma vez só não existe.
A primeira coisa que você... Claro, isso se você tiver, grana pra ter um consultor de moda, é outra história. Mas se você vai fazer tudo sozinho, primeiro pesquise o que você gosta, o que tá dentro do seu agrado, o que faz parte do seu ambiente de trabalho.
E que é compatível também com o seu corpo, né?
Exatamente. Primeiro você precisa fazer tudo isso. Aí depois que você buscou todas as referências, você descobriu quais são as marcas que você gosta, o que você pode pagar, o que tá dentro da tua realidade, aí é hora de você ir comprando as coisas e ir usando. Se você entra na loja e comprar tudo uma vez só, a chance de você jogar aquilo e ficar tudo num canto é muito grande.
Sim, até porque você vai comprar um monte de peça que não serve pra você.
Provavelmente.
E você só vai perceber...
Porque você vai se empolgar na hora.
Isso. Às vezes você compra uma peça no mês e fala, putz, eu não me encaixei com essa peça. Então não vale a pena eu montar todo o look dela, eu paro por aqui.
É.
Agora, se você vai numa loja e gasta aqueles trilhões e monta 5 looks com aquele estilo, coloca no corpo e fala, puta, na loja ficou tão bom, mas só fica bom na luz fria. Fudeu, cara. Só naquele espelho tava bonito.
Skinny mirrors.
Tem isso mesmo.
A vendedora mirrors. Mentiu pra mim.
É. Tem muita coisa que é na hora da empolgação.
Posso dar uma dica aqui, meu? É praticamente de graça você conseguir pegar peças novas, fazendo um look diferente. Que, na verdade, acho que é até mais pra mulher, tá? Pela minha experiência, vi que funciona mais com mulher.
Você como mulher, entende?
Sua experiência como mulher, eu não entendi direito.
A minha experiência vivendo isso, percebi que para a mulher é mais fácil.
Ah, agora
entendi. Ah, ufa!
Porque eu também não posso ser mulher agora.
Pode, mas...
Você tem todo o direito, o Trai Geek também é super de boas. Cara, tem certeza, se você virar trans, decidir virar Mary no meio, não, foda-se, cara. É só tirar um U, não é difícil, né?
É mais fácil, né?
Mas, tira um U, cara. Pega RG e risca.
Mas a minha companheira, ela tem ido em feiras de troca. E eu acompanhei ela em uma dessas feiras. E, meu, é muito interessante porque realmente ela pegou... Meu, diversas peças extremamente descoladas, tudo a ver com a cara dela, e ela trocou por peças que ela não queria mais.
Nada. Então, meu, isso é muito legal.
Às vezes você tem, meu, camisetas, calças que não te representam mais, mas que são boas o suficiente pra você conseguir fazer a troca por outras peças. E realmente funciona, e sei lá, pelo menos aqui em São Paulo tem vários pontos da cidade que rolam essas feiras de troca. Então, de repente, pode ser uma dica pra você que não tem grana. O que eu senti? Eu, como homem, fui lá e percebi que existem poucas peças masculinas que a galera acaba levando. Uhum. São mais, as mulheres são mais ativas nesse ponto.
E tem mais roupa
tem
também.
E tem mais roupa, então. Mas pra você que é mulher ou você, homem, que queira arriscar, é uma dica aí pra você conseguir peças novas sem gastar dinheiro.
Olha.
E por falar em peças de roupa, eu queria entrar aqui num assunto. Na verdade, eu tô rodeando pra entrar no assunto. Como foi satisfatório, prazeroso para vocês vestirem o primeiro terno feito sob medida?
Caralho, mano. É outro nível, velho.
É outro mundo, cara.
É sério. Não, tipo, o cara que fala, eu odeio usar terno, é porque ele não usa um terno que é adequado pro corpo dele.
Ou pior, né? Que ele compra um terno com tecido horrível, ele compra um terno de plástico.
Compra um terno de Oxford.
E assim, velho, se você compra um terno, ou manda fazer, no caso, com um tecido bacana, com um caimento perfeito pro seu corpo. É outra história, cara. É outra história.
É extremamente confortável, você fica elegante. Sério, realmente é muito legal. Recomendo que vocês façam isso também, porque, velho, é outro esquema. E assim, velho, dois ternos aí já resolve a sua vida.
Sim. E próximo passo pra mim é camiseiro. Eu vou arrumar um cara pra fazer camisa pra mim, porque, velho, se terno é essa coisa linda de Deus, imagina camisa, cara.
Que prende o pescoço e tem a manga certa.
É,
né?
Cara, é. Você vai comprar uma camisa, às vezes a gola, o colarinho fica perfeito, mas a manga fica 3 palmos maior, entendeu? Uhum. Aí ou a manga fica perfeita e você nunca consegue fechar o último botão. Tem umas coisas dessa, porque cada camisaria trabalha com uma modelagem diferente, tá ligado?
É, algumas coisas na camisa você até consegue dar uma acertada numa boa costureira ou num alfaiate, você consegue mandar, mas por exemplo, o colarinho não tem como. O colarinho, você não tem como acertar ele e deixar adequado pro seu pescoço. Então tem que ser feito mesmo sob medida se você quer uma coisa perfeita. E é um absurdo, porque a camisa feita sob medida é um negócio que o caimento dela é palhaçada. Assim, você se sente muito mais elegante, você se sente confortável, porque ela foi feita, né? Uma das medidas fundamentais é o ombro, né?
Sim, cara, isso varia muito de homem para homem.
Varia muito de homem para homem. Então, se é um pouquinho menor, te incomoda. Se é um pouquinho maior, parece que tá sobrando, não tá caindo legal em você. A coisa feita sob medida, pô, é outra coisa, realmente é muito melhor.
E a gente descobriu que se você pesquisar, se você procurar direitinho, cara, não é caro fazer. Então, realmente vale a pena no final.
A gente encontrou um rolê muito firmeza, inclusive.
E tem uma outra coisa também que é fundamental e que faz muito bem pro ser humano, que é você sair...
Ser bonito.
Não é ser bonito.
Faz muito bem pro ser humano ser barra estar bonito.
Não é ser bonito, porque você só é bonito a partir de um momento que você sente que você é bonito mesmo.
Você tem que sentir que é bonito.
Sentir que é bonito,
mas
que é a hora...
Mas quando você tá arrumado, você sente que você é bonito.
Não,
porque você se arrumou, você dedicou
não,
tempo. É muito legal.
Não, ainda tem uma última fase, que é alguém reparar em você.
Já rola. Você fica, se sente gostosinho.
Não dá
aí,
aquele calorzinho.
É. Pra mim, o rolê da hora foi um dia que eu e Mauri fomos numa reunião e a gente entrou numa daquelas corporações baia. Uhum. Sabe corporação baia? Assim, velho, é baia.
Sim, aquele mar
assim,
de baia.
Exatamente, cara. É um mar de baia, assim. Você sai do elevador, até a janela são 100 metros de baia. Cheio de gente.
É gente que não acaba mais.
E quando a gente entrou no rolê, velho, principalmente as mulheres, secando a gente, tipo, pra uma reunião. Lembra dessa situação?
É, sim.
Assim, eu me senti constrangido, mas ao mesmo tempo foi bom. Eu falei, olha só, tá funcionando isso.
Pois é, cara.
Vamos dar um upscaling aqui, né?
É uma coisa que é bom pra qualquer um, né? Quem não quer receber um elogio, né? Mesmo que seja uma coisa bem, bem casual, né? Às vezes você tá chegando...
Gostoso.
E aí, seu delícia.
Bem casual.
Não isso, mas você sabe quando a pessoa faz aquele elogio que é assim, bem... bem
sincero,
né? Olha pra você e fala, poxa, que roupa bacana.
Bela camisa, Fernandinho.
Não precisa chegar e falar, nossa, mas você está parecendo um gentleman inglês. Meu Deus, você parece o 007. Não precisa falar isso, mas o cara fala, nossa,
até
que
porque,
roupa
desculpa,
bacana.
Mas pra aparecer com o 007 vai ter que gastar muitos reais. Muitos mesmo.
Principalmente com a academia e o personal trainer. Né?
Em alguns casos, só plástica. Talvez não isso.
Alguns claro. Tem que nascer de novo.
Exatamente.
Queria saber a opinião dos nossos convidados sobre esse mundo moderno que nós estamos vivendo, que não tem mais televisão, gente. Hoje em dia tá virando uma coisa engraçada. Eu chego pro Ricardo e falo assim, vamos ver televisão? Aí a gente senta na cama, bota uma almofada na cama atrás, assim, pra ficar parecendo um sofá, abre o notebook, liga no Netflix ou no YouTube, e isso é a nossa televisão hoje em dia.
Televisão virou só uma tela.
Então.
Qualquer tela.
É, exatamente.
E aí você fala, gente, que engraçado, vamos ver televisão. É mais pelo hábito de você dizer isso, porque você não vai falar assim, vamos ver YouTube.
É.
Né? Você não fala isso para as pessoas, mas a grande realidade é que hoje, e cada vez eu tenho conversado com mais gente que tá tendo os mesmos hábitos. Você fala, ah, mas você tem assistido TV? Não. Antigamente todo mundo falava do não pra TV aberta, né? TV aberta virou uma coisa proscrita pras
coisa
pessoas.
Coisa de pobre.
É, pras pessoas um pouco mais letradas, vai. Não precisa ser gênio, não é isso. Mas as pessoas que tinham um nível cultural um pouco mais alto, já todo mundo, não assistir TV aberta era meio que uma regra. Hoje já mudou. Hoje nem a TV paga. Hoje o cara é Netflix, YouTube E a locadora do Paulo Coelho.
É, mas eu acho que consumir vídeos generalizadamente, sabe? Mesmo no Snapchat, Facebook. Que bem que no Facebook é uma experiência.
É, o Facebook,
né? É uma experiência à parte. Mas assim,
Interar.
YouTube, Netflix, pra mim, eu ainda digo assistir alguma coisa. Uhum. Ah, vamos assistir alguma coisa?
É.
Assistir alguma coisa, eu vou assistir algo, não sei o quê, mas provavelmente vai ser sob demanda.
Você vai escolher o que você vai assistir.
É, assim, raramente eu assisto televisão a cabo, mas eu assisto minha TV a cabo no quarto antes de dormir, sabe? Deixo rolando alguma coisa naquele processo de começar a descansar, às vezes a cabeça não precisa escolher o que tá passando.
Na verdade, é mais um barulho e uma distração ali do que realmente prestar atenção no conteúdo.
Porque nesse ponto, se o Netflix colocar um botão randômico, aí beleza, aí acabou a necessidade de televisão.
Então,
sabe?
Mas
o
você sabe,
canal
você sabe que
Netflix comédia.
Isso
canal
foi um dos maiores problemas pra mim quando a gente cancelou a Net. Na verdade, não foi, né? Na minha cabeça, eu achava que ia ser. Porque quando eu fosse assistir alguma coisa, não tinha mais aquela de ligar a televisão e, sei lá, tá passando qualquer porcaria lá e você deixar.
Você tem que escolher.
Você tem que escolher.
Uma dor de cabeça,
e aí,
né?
Você fala, ai, nossa, e agora? O que eu vou escolher? Ai, eu não sei. Ai, não sei o quê. Meu, tipo, não foi problema nenhum.
Eu acho que a única coisa que eu sentiria falta no canal a cabo seria Irmãos à Obra. Porque é um puta show foda e acho que eu não vou...
Eu desconheço isso, eu não sei do que ele tá falando.
Você já viu já esse programa?
É, Irmãos à Obra, que tem aquele outro também, Obra Primos, não? É o Ricardo que tava com a gente aquele dia.
Não sei.
São dois irmãos.
Isso já não é mais da minha época.
Fazem reforma nas casas.
O importante é o trocadilho, entendeu?
Ah, entendi.
Eu sentiria falta. Não, acho que eu só não cancelei a TV por assinatura porque eu gosto muito de alienígenas do passado.
É verdade, assistir History Channel também não sentiria falta.
Gente, posso falar a verdade? Eu não senti falta nenhuma.
Eu também não.
Eu achei no começo que eu ia sentir muita falta. Mas assim, vinha tanto reprise, aquilo tão caro, aquilo tão ruim. Mas, e eu pensei, não, pelo lado prático, vamos cancelar isso aqui. Vamos cancelar.
Mas você tem TV aberta na sua casa?
Não tenho nada.
Nada.
Quando eu quero ver, que não é o caso, porque eu nunca quero, mas um dia desse me perguntaram como chegar no SBT. Eu falei, nem sei, gente. Aí alguém falou, não, é só você digitar no SBT Online. Eu descobri que você consegue ver o que tá passando na TV e você assiste no seu computador, sbtonline.com.br. Tem a programação normal da TV.
Ah, mas não sabia disso.
Seu Silvio é muito superior a
tudo. Então assim, não deu pra assistir,
seu Silvio
é
tem
óbvio,
um canal no YouTube,
né?
Caralho. Dá pra você assistir a programação do SBT no YouTube. Isso
não,
é genial,
gente, hoje
cara.
Tudo, Roda Viva da Cultura. Já todo mundo me falando que Roda Viva tá no YouTube. Então assim, não tem mais por que ter televisão, sabe? E eu achei que eu ia sentir falta da NET. E eu descobri, da NET, da TV a cabo, né? Eu descobri que eu tava vivendo na Idade das Trevas com a TV a cabo. Justamente por causa dessa história de você ligar a televisão. Por exemplo, às vezes eu tava trabalhando no computador. Pra não ficar no silêncio, eu ligava a televisão. Aí tava lá no reprise do Friends, no reprise do Seinfeld, no reprise... Um milhão de reprises. O mesmo Diabo Veste Prada, o mesmo Gladiador. E assim, são filmes que você gosta, você deixa. Só que você tá vendo a mesma coisa pela milionésima vez. Hoje, com essa história de você ter que procurar o seu conteúdo, eu já assisti tanta coisa legal que eu nem sonhava que tinha no Netflix.
É foda, né?
Por R$20, gente, é ridículo, sabe?
Você achando que lá só tinha filme da Sessão da Tarde, né?
Então, no começo era
esse
tinha essa ideia.
Esse bloco vai ser uma enorme propaganda do Netflix.
Não, mas,
olha,
assim,
do Netflix porque é o que a gente tem hoje, mas se
YouTube
mais pra
também,
frente entrarem
então,
outras...
E eu queria, inclusive, perguntar pra vocês quais vocês acham hoje que são os substitutos pra TV?
Pra mim, é o Netflix. Porque o YouTube ainda, pra mim, é uma barreira. Eu ainda não cheguei numa quantidade X de coisas que eu gosto o suficiente pra dizer... Vou assinar esses canais todos aqui e eles vão me prover um conteúdo gigante.
Ok, você pode não ter essa rotina do vou sentar para assistir YouTube.
É.
Porém, você assiste tantos vídeos no YouTube por dia que se você for olhar no seu histórico...
Isso, é verdade.
Entendeu? Porque você tá ali trabalhando no meio, aí pum, popa um vídeo.
É.
Aí você tá trabalhando, pum. Talvez você não consuma... É. Como você consumia televisão, ou no mesmo momento. Mas o YouTube faz parte da sua vida hoje, mais do que qualquer outra...
Então, pra música, o YouTube faz muito parte da minha vida. Porque, que nem ontem, eu cheguei cansada, coloquei um vídeo, um show no YouTube e fiquei fazendo minhas coisas. Dali a pouco eu já tava assistindo o show, já tinha parado tudo que eu tava fazendo.
É contraprodutivo, às vezes.
Total, mas pra música o YouTube pra mim é muito importante, mas assim, é mais pra música. Esses canais ainda assim, eu ainda não sou tanto.
Ah, uma alternativa ao Netflix, que se você falar, puta, velho, eu não quero gastar R$20 por mês. Velho, uma alternativa ao Netflix é você assinar o Crackle, que é de graça.
Ah,
não
verdade.
Tem um catálogo tão extenso quanto o do Netflix.
Mas tem bastante coisa.
Mas,
também.
Velho, eles têm shows, eles têm séries e têm filmes também. Então, se você...
Um complementa o outro, né?
É, que é como... Meu, às vezes você fala, puta, eu queria ver um filme. Não tem no Netflix, velho, dá uma olhada no Crackle, porque às vezes pode ter lá também.
E
você
é
pode
de graça,
graça.
Né? É que o Diabo Veste Prada e Gladiador deve ter lá.
Ah, com certeza.
Certeza.
Mas, assim, é verdade. Faz tempo que eu não entro no Crackle. Mas, por exemplo, acabei de entrar agora e tem... Robocop Policial do Futuro.
Olha. Pronto, já achou já.
Sério, Skyline Invasão, Tartarugas Ninja.
Olha.
Então você vai procurando, você vai vendo o catálogo, tem coisas que você fala assim, velho, assistiria isso. Então assim, é uma alternativa. Baixa o aplicativo pro seu smartphone, roda, ele é compatível com o Chromecast, por exemplo. Tem aplicativo pra TV, pra videogame. Então, meu, você consegue assistir em qualquer lugar.
E mesmo se você pegar o Snapchat, apesar de serem vídeos curtos, tem gente que segue muita gente. Então se o cara começar a emendar videozinho de 10 segundos, até porque tem pessoas também que por dia o cara faz tipo 30 vídeos.
Um longa-metragem.
Né? É, vira, no final de tudo, o cara criou o Senhor dos Anéis, né, em casa.
Versão do diretor.
Não, pra mim, Snapchat é um rolê da hora que eu gosto de assistir antes de dormir. Pô, eu deito na cama, a namorada tá tomando um banho, sabe aquela coisa assim? Uhum. Ainda tá no rolê, o pessoal se preparando ali pra dormir, aí eu pego umas 4, 5 pessoas que eu tô seguindo, falo, deixa eu ver o que
o Salles
fez hoje.
Olha a diferença, antes você assistiria o Jornal da Globo, né?
Não.
O Jô Soares.
Eu acho que assim, não dá pra comparar a realidade hoje com a realidade de 15 anos atrás.
Sim.
Sabe, é de uma discrepância ímpar, assim, não dá.
Os costumes mudaram muito,
completamente,
muito rapidamente.
Cara,
o consumo de conteúdo, nossa, tá um
tinha
absurdo.
Tinha coisa que pra você consumir, ou pra você aprender, ou pra qualquer coisa do tipo, você tinha que andar 4 quarteirões até uma banca de jornal e comprar uma revista.
Comprar revista.
Cara, comprar revista. Quem compra revista hoje?
Comprar revista hoje, pra mim, é uma coisa alienígena. A minha mãe ganhou uma assinatura de uma revista de moda. E aí não gostou da revista e me mandou. Gente, é sofrível.
É sofrível.
Sofrível.
É.
Sabe por quê? E era uma revista que eu assinava nos anos 90. Isso é mais bizarro, era uma Marie Claire.
Porque a revista, ela tá 3 meses depois de você. Porque a redação funciona de mês em mês, certo? É uma revista mensal.
É.
Então, a redação funciona
de mês
em mês.
E detalhe,
sem
verba.
Sem
porque
verba.
Porque não tem mais verba.
Só que... Aí, o que eles vão fazer? As notícias quentes, eles não podem colocar.
Uhum.
Porque não tem mais notícia quente de um mês depois de internet.
Não.
Então, são notícias frias. Vão trabalhar com coisas frias. Só que as fotos, você que conhece do mercado, você sabe. Puta, isso aqui é fast fashion, lançou 4 meses atrás.
É.
E é isso. Porque não tem mais como fazer uma revista de coisa quente, sabe? É impossível. A revista semanal já é ultrapassada. Ela saiu na banca e já tá ultrapassada. Porque todos os assuntos que estão sendo discutidos ali já foram.
É, notícia virou uma coisa que passou, né? Com internet hoje não tem mais, não tem mais jeito.
Eu acho que a alternativa agora pra produção de conteúdo de grandes canais, velho, é oferecer conteúdo sob demanda mesmo. Você pegar uma HBO, ter o seu canal de sob demanda independente, você ter um History Channel vendendo seu conteúdo independente. Velho, vender independente vai ser o futuro.
E aí eles vão, carregar a cruz que a gente carrega, né?
Sim.
Porque é foda pra caralho você encontrar... Porque assim, quando você tá num sistema de TV, o cara ele vai vender um pacote que vai ter a Fox e vai ter um outro canal lá, whatever. Que
o de pescaria.
Conhece. Exatamente.
Pois é, que ninguém assiste, mas vem no pacotão.
Agora, e um monte de reprise, né? E
exatamente.
Reprise.
Agora, quando o cara estiver vendendo um sistema só de pescaria, aí fodeu o negócio.
Uhum.
Aí você vai ter que encontrar sua audiência e vai ser um
haja
cara...
peixe pra ser pescado,
exatamente.
Né?
E o cara que vai vender anúncio nessa porra, vai vender porque realmente interessa e vai pagar muito porque é nicho.
É nicho.
E aí, quem sabe o mundo aprenda a lidar com o nosso tipo de conteúdo, porque é muito complicado.
Será você que fala um dia,
podcast,
será que um dia seremos finalmente entendidos?
Aqui no Brasil vai demorar um pouquinho mais, mas lá fora nos Estados Unidos já estamos chegando.
E isso leva a outro tema, né? Que é a mudança na geração de conteúdo que foi causado por essa quebra de paradigma, né? A gente tinha nos anos 90 só programas de televisão, tudo que você podia ter de um conteúdo em vídeo era programa de televisão, e hoje a gente tem programa de televisão no YouTube, a gente tem pessoas normais fazendo, crianças fazendo programas no YouTube.
Sim, cara, você vai com certeza encontrar alguma coisa que te atenda.
E você pega, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, o canal do Mussum Alive, do Bebida Liberada, ele tem os vídeos lá que ele faz também com bebida, né? Todos ele
drinks.
Tem drinks, né, que ele ensina e tal. Então é uma coisa bem de nicho, porque é um cara que ensina a fazer só coisas com bebida alcoólica. É, tem os caras que só falam de cerveja, tem os caras que só falam de vinho, né? O Tucano, por exemplo, do Nerdcast, né, que tem o canal dele também, que é a Cozinha de Jack, né? A maravilhosa Cozinha de Jack. É só tipo fast food, né? É só tipo...
trash
food,
isso,
né?
Isso aí, trash mesmo.
Então são coisas muito específicas. Antigamente você não tinha isso. Era um programa de culinária. Num dia o cara tava ensinando a fazer hambúrguer, no outro dia o cara tava ensinando a fazer feijoada, no outro a fazer foie gras, né? Então era uma coisa muito dispersa. Eu falava, eu gosto de fast food, mas não gosto de feijoada nem foie gras. Então esses outros dois dias eu não vou assistir. Esse cara, ele não me interessa.
E aí você começa, ao mesmo tempo, isso vai tirando outros conteúdos da linha, né? Porque o cara, ele vai começar a produzir com o que dá mais resultado.
Com certeza.
E aí, se tem algum assunto que te interessa, mas que não necessariamente interessa a maior parte das pessoas, aquele produtor de conteúdo não vai... produzir. Então, quando você encontrar algo que te interessa, também tem que passar adiante para que o cara, na avaliação dele do conteúdo, ele fala, isso não está dando resultado. Sei lá, eu gosto de falar de quadrinhos, eu gosto de falar de tecnologia, eu gosto de falar de ciências e história. Ah, quadrinhos não está dando resultado, ou ciências não está dando resultado. Velho, quadrinhos
focar,
tá dando,
não
ciência
dando
não,
resultado.
Eu vou fazer mais quadrinhos. Ou história não tá dando resultado, vou parar de falar de história. E assim funciona.
E é nisso que estão se ferrando também os caras que produziam conteúdo antigamente. Por exemplo, você pega uma revista tipo a GQ. Os caras são uma revista voltada pro homem, mas tem de tudo lá dentro. Porque tem muito enchimento de linguiça, tem coisa pra... agradar anunciante, uhum, né? Só que a partir do momento que você chega na internet, você chega no meio online, o pessoal começa a limar.
A concorrência é muito grande.
Então,
né?
Os caras começam a limar essas coisas. Então, vamos colocar uma receita de sopa. O cara falou, pô, eu entrei aqui pra aprender a me vestir melhor, pra fazer, saber coisas sobre saúde, etc. E os caras estão querendo que eu aprenda a fazer sopa. Eu não quero aprender sopa.
Cara, eu percebi isso outro dia assistindo televisão. Eu não lembro por quê, o que aconteceu. Eu acordei um dia, e até acho que o Maurício estranhou, né? Porque depois ele desceu, eu tava, tipo, acabando de tomar um café da manhã e tava passando, sei lá, um reprise na TBS de algum programa, tipo, TV aberta, tipo, coisa de uma hora. E eu fiquei assistindo o programa, assisti uma hora de programa de televisão. Aí acabou, o Maurício falou, por que você tá assistindo essa porra? Eu falei, eu tava prestando atenção que esse programa inteiro que eu assisti, de uma hora... poderia ser um vídeo de 5 minutos do YouTube.
Sim.
Só que a televisão, ela tem a lógica de... eu preciso segurar esse cara mais
o
tempo possível.
O máximo tempo possível.
Porque esse cara vai consumir o máximo possível de propaganda. O YouTube é... eu preciso entregar logo tudo que esse cara quer.
Porque senão o cara vai dar pause e não volta nunca mais.
Nunca mais. Ou se não, ou pior ainda. Às vezes você entrega um programa de 40 minutos, o cara ele pula pro minuto tal.
É.
Volta, assiste aquilo de novo que interessa a ele, uhum, e acabou. No YouTube a gente tem as estatísticas que mostram pra você, do tipo, esse trecho aqui tem 70% de audiência, esse aqui tem 30%, esse aqui depois tem 80%. Por quê? Porque o cara tá pulando e tá indo exatamente pro que ele quer. Na televisão, você fica de mão atada. Por isso não é
você
interessante.
É um refém.
Você é um refém da televisão.
Eu acho que esse foi pelo menos... acho que pra todo mundo, né? Eu ia falar pra mim, mas acho que pra todo mundo. Foi um dos grandes motivos pelos quais as pessoas começaram a migrar, né? A partir do momento que começou a existir gente produzindo conteúdo que te interessa, seja ele em que área for, você fala, pra quê que eu vou ver televisão?
Principalmente se você gosta de tecnologia, então você acessa o canal da Rede Geek no YouTube. Com os melhores vídeos de tecnologia.
Sim, e se você gosta de moda, você acessa os caras da web,
caras
no
da
YouTube.
Web,
Então. Não é só moda, né?
Moda e lifestyle.
Moda
masculino.
E lifestyle, olha, se você gosta de me ouvir falar baboseira, você pode também acessar o do Bazar Pop. Eu tô meio devagar ainda nesse papo de vídeo, mas eu tenho certeza que uma hora vai.
E tem o Snapchat de todo mundo também. Tem o Snapchat
não,
agora do canal masculino.
Não, o professor Mauri é um senhor ancião que se recusa a fazer Snapchat.
Mentira, o Snapchat dele só tem baixaria, por isso que ele não mostra.
É que ele não divulga.
Ele divulga. Isso daí é tipo aqueles snuff movies lá, como é que chama? Isso, que é só no underground, só. É deep web.
Deep web. É deep web. Um Snapchat deep web.
Nossa, que horrível.
É um ótimo veículo de para consumir putaria, viu, Snapchat.
Mas é engraçado como ao mesmo tempo, né, que muitos estão virando nicho, outros, no desespero de arrecadar audiência, né, de trazer audiência, e aí a gente cai, por exemplo, no site, por exemplo, da revista Super Interessante. Né? Não tô falando de vídeo aqui, mas é um exemplo, né?
A Exame
é super interessante.
Isso.
Meu, tem coisa lá de pegadinha.
Uhum.
Tem, cara, outro dia colocaram
um negócio. É meio lamentável,
cara, falou, gente,
né?
Isso daí é da Super Interessante. O que isso tá fazendo numa revista dessa?
É.
Sabe, uma revista que era de ciência.
Né?
Uma revista de história, que era super conceituada, tá passando qualquer coisa lá. Tem vídeo de gatinho tomando banho, né?
Um gatinho vestido de Harry Potter.
Você sabe que virou Super Interessante, né? A Rede Geek é super interessante de For Real.
É, então.
Se for pra pensar, a gente tá falando de história, de comportamento, de ciência, como a Super Interessante fazia há 10 anos atrás. Houve o Ultra Geek que a gente vai te entregar muito mais conteúdo de
Mas
melhor qualidade do que eles.
É porque você tem as condições de trabalhar com nicho, enquanto os caras, eles têm que pulverizar. E na hora de pulverizar, meu amigo, você tem que mirar na cabeça de todo mundo. Só que aí vira aquela bandalheira, né?
E pra mirar na cabeça de todo mundo, sabe qual que é a melhor forma, né? Explodir uma bomba, porque... Mirar na cabeça de todo mundo, você tem que ter muitas armas, né?
É, então, é muito complicado. Você tem que ter a armadura do Homem de Ferro, do primeiro filme, que atira na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo. Então, esses caras, na verdade, eles estão perdendo o bom público, que é o cara que quer o nicho, que é o cara que é formador de opinião, que é o cara que compra, eles acabam perdendo esse público, porque eles, na verdade, estão vendendo visualização de banner, estão vendendo publicidade, e não estão pensando que futuramente eles podem fazer uma ação maior com um público melhor e que vai render muito mais pra ele. Mas eles são imediatistas, né, cara?
Eles querem a resposta agora, né? O volume.
Não, e eles têm um problema também de estrutura, que tudo bem que hoje já tá tudo muito mais enxuto do que era antigamente, mas eles têm uma estrutura pra sustentar que é muito grande, que a gente que é produtor de conteúdo de nicho não tem.
É, mas acho que futuramente essas estruturas gigantes vão acabar desaparecendo
por completo.
É, o que
já tá acontecendo, né? A Abril já mandou metade da galera.
Isso já era. E enquanto eles estão se preocupando com a visualização de banner, não sei se vocês perceberam, o site novo da Rede Geek não tem um banner. Um banner. Vai procurar. Tem imagem da Cavalaria Geek, é isso.
É, então, são maneiras diferentes de você abordar o público e tentar monetizar, vamos voltar a essa palavra linda do final da década passada, né? Mas é de uma maneira inteligente, que você, conhecendo seu público, você consegue fazer isso.
Sim.
Você não vai depender de banner.
Não que você não precise ter, entendeu? Às vezes você pode ter o banner no site.
Claro, por que não?
Mas depende de qual é a sua maneira de trabalhar isso e de trabalhar isso melhor com o seu... com seu leitor, com seu ouvinte, com o seu espectador. Agora, a maneira como esses sites estão fazendo e como essas empresas estão fazendo demonstra um desespero que dá até tristeza, porque faziam conteúdos bons, né?
Fazia, isso que é uma judiação. É o que eu tava falando da revista. Foi uma revista que eu fiquei até meio triste na hora que eu olhei, porque eu falei, gente, eu assinava, eu pagava uma grana preta pra assinar essa revista todo ano, porque era o que tinha, assim, de mais legal em termos de informação feminina, moda, beleza. Você olha hoje e você fala, nossa, gente, na boa, pra isso aí, fecha as portas.
E o que tá acontecendo também com a TV paga, com a história dos filmes dublados, com esses programas, que eram programas também de ciência, viraram programas
de assuntos... Olha, pra mim, o dia que começou o papo da dublagem, eu falei, ó... acabou.
Então, porque...
Eu me recuso.
Antigamente era uma opção que você tinha. Por que não continuar a opção, né? Mas por quê? Porque eles têm que atrair o público que ainda não migrou pra internet. Então é muita gente de classe D, que o inglês incomoda eles, porque eles acostumaram com a Globo, com a TV aberta, e eles não conseguem migrar pra um conteúdo diferente, né? Pega a vó da Bárbara, por exemplo. Você chega lá, ela tem tudo quanto é canal de TV paga, só que você chega lá no domingo, ela tá assistindo Faustão, tá ligado?
É mentira, porque ela tá viciada em Bloomberg agora.
Ah,
Bloomberg. Ela tá viciada em Bloomberg.
Das...
Ela fica assistindo
o
mercado de ações. Gente, é bizarro.
Mas posso dar uma dica? Posso dar uma dica pra você perverter a sua avó agora? Você vai pegar a sua avó e vai ensinar ela a assistir Frankie and Grace no Netflix.
Ai, adoro. É bom,
cara,
demais.
Cara, série,
gente,
fodástica
demais,
de terceira idade. A série é genial.
Mas eu, então, sou de terceira idade, porque eu adoro
a
série.
Não, mas eu também adoro essa série. Só que, assim, se você pegar uma senhorinha de terceira idade e ela assistir dois episódios...
Ela vai se identificar.
E já tem duas temporadas. Então ela vai se entregar. E até ela assistir o último episódio, ela já aprendeu a mexer no Netflix. E aí, fodeu, cara.
Aí a minha mãe já viciou.
É esse o rolê.
Minha
Frank and Grace.
Viciou.
Quer ensinar sua mãe a gostar de Netflix?
Frank and Grace.
Dica de Tato Tarkan. E nem tá lá nas dicas, hein?
É um pouco difícil explicar o que é esse bloco, como eu bolei esse bloco, mas eu vou tentar resumir rapidamente. Outro dia eu tava no Facebook, aquela perda de tempo enorme que suga parte da nossa vida.
É um buraco negro na internet.
É, exatamente.
Eu também acho.
E o Léo Lopes tava fazendo aquela brincadeira, cite três coisas da sua infância, alguma coisa assim. E eu falei, eu vou fundo que eu quero ver quem que vai comentar. Porque todo mundo, né? O cara fala assim, ah, o desenho do cavalo de fogo, não sei o quê. Os ursinhos carinhosos. Aí todo mundo, ah, eu lembro, eu assistia, não sei o quê. Eu cheguei e citei três coisas e ninguém deu um pio.
vamos ver.
Aí você falou, ou eu sou muito velho.
Eu falei,
e essas pessoas não são da mesma infância que eu.
Eu citei Vesper, Saturnino e Puman Jr.
Putz, eu não sei nada disso também.
Vou explicar pra vocês. Puman Jr. era um programa, tipo o programa da Xuxa, que passava na Tupi e era patrocinado pela Puma. Então chamava Puman Jr.
Eu ia chutar que era alguma coisa a ver com o pão de forma.
Então, tinha a ver com a marca, né? E era um
de
programa.
Que ano é isso?
Ah, eu achei que era do tênis, Puma.
Não, era Puman Jr.
É.
Eu entendi que era Puman Jr.
É, então, e era da marca mesmo, de comida.
Gente,
né?
Gente, mas TV Tupi?
Na TV Tupi, era 77, por aí 78.
É isso que eu ia falar, porque eu sou de 76, quando eu era criança, não tinha Tupi.
Cara, eu sou da época do Bambalalão, pelo amor de Deus.
Bambalalão, eu sou do Bambalalão também.
Mas é legal, eu adorava o Bambalalão. E aí tinha o Vesper.
Eu participei do Bambalalão, você queria falar isso?
Ah,
nossa,
eu não.
Senhora.
Besta.
Isso é histórico.
Só queria. Nossa, isso é histórico.
Não, pô, participar do Bambalalão. Melhor que isso, só o primo do Marcão que foi vestido de palhacinho no domingo do parque e o Silvio Santos não chamou ele pra brincar. Ficou vestido de palhacinho, dançando que nem um idiota lá o tempo inteiro e nunca
triste,
foi chamado. É triste. É palhate, né? É palhate. No final ele cantou uma área de palhate. Então, Vesper era uma série japonesa de um moleque que era super-herói e ele tinha tipo uma coruja metálica no ombro, assim, que falava com ele, dava umas dicas.
Tipo um Harry Potter.
Tipo um Harry Potter.
É um Harry Potter pré-histórico.
E tinha o outro que era o... Eu falei Vesper, falei... Ah,
Saturnino.
Que era, Saturnino era um pato que era dublado. Ele mexia a boquinha assim, um cara dublava ele.
Um pato de verdade.
Um pato de verdade que andando por uma cidade em miniatura e o grande inimigo do Saturnino era uma doninha.
Passava, meu Deus do céu.
Passava na cultura Saturnino. Só eu e Moisés lembramos Saturnino. Moisés que já participou aqui também do Papagá. Só eu e ele lembramos disso daí, cara. É um negócio muito antigo. Eu lembro de outras coisas também que são muito antigas. Mas eu quero falar de coisas que são idiosincrasias da nossa infância, além das coisas que também fizeram parte da infância e que você fala, putz, só naquela época.
Peraí que eu tô abrindo o dicionário aqui. Idiosincrasia.
São características.
São características.
Características
tá.
comportamentais.
Tá, tu não foge da escola, tá?
Características comportamentais de um grupo ou de uma pessoa específica. Muito obrigado.
Eu precisava ter os pai dos burros. Pai dos burros é uma expressão que não se usa mais.
Não se usa mais.
É uma idiosincrasia da minha.
Não. Se usa assim, é que o pai dos burros hoje a resposta é outra.
É o Hugo,
não
é
o dicionário.
É verdade. É uma coisa que era uma coisa comportamental da nossa infância, descer a rua de peixinho no carrinho de rolemã.
Caralho.
Ah, não sei, eu não fiz isso.
Então, você tinha que ser muito radical pra fazer isso.
E eu tenho uma história boa dessa. Eu desci a minha rua, a Bárbara viu que minha rua era uma ribanceira, que era uma coisa de louco, né? Parecia o final de Thelma e Louise, ó. Ninguém tá me lembrando. Thelma e Louise, poucos vão lembrar.
Pois é.
Que elas caem do penhasco, né?
Spoiler.
Hoje eu acho, tudo é spoiler também.
Eu acho bizarro a galera que assistiu Thelma e Louise na infância e não percebeu que as duas eram um casal.
É que elas não assumem, mas fica assim.
Mas, cara, um adulto assiste,
fica
claro.
Mas, peraí, gente, não fica tão subentendido assim. Tanto que...
Você tá de sacanagem. Pra mim, eu olho aquilo e pra mim é claro. Tipo, as duas se amam.
Não.
Pra mim parece uma relação forte de amizade.
Sim.
Então, não fica tão subentendido assim que rola a história do Brad Pitt.
Sim. O Tata é maldoso.
É.
O Tata é.
Entendeu? Foi ali que o fenômeno começou.
Você viu que o Tata ele já lembra do filme de uma maneira toda doida.
É,
Ele já assistia Thelma e Louise com creme hidratante, batalha no ombro.
Exatamente. Foda. Era a sessão emendada. Emendada Thelma e Louise e Emanuele. Na minha cabeça sempre foi Thelma e Louise. Isso explica muito. Eu vou buscar uma terapia. Obrigado.
E aí um dia eu fui descer de carrinho de rolemã e era só os fortes desciam mesmo aquilo lá. Tinha muito moleque que parava na metade da
descida. Se eu fosse sua mãe, tinha te dado uma surra
e eu
voltasse.
E eu falei,
casa.
Não, eu vou descer de peixinho, que é mais radical.
Que
não, peixinho
é foda.
Foda. Você tem que ser...
Radical de verdade.
E cara, quando eu cheguei radical, lá embaixo, radical. Que eu tava no pico da velocidade, assim, com o carrinho de rolemã, ele começou a desestabilizar e tremer de uma maneira que eu me separei do carrinho de rolemã. A gente fez uma osmose ao contrário. Eu me separei do carrinho de rolemã, ele foi pra um lado, eu fui pro outro, ralando o peito no asfalto.
Nossa.
Cara. Quando eu levantei, era tipo Hellraiser, cara. Era só...
Nossa.
A pele ficou no chão, assim.
Ai,
tipo, um desenho meu, assim, no chão, cara.
Isso aconteceu comigo uma vez, descendo também uma rua que era ali na Água Rasa, que também era descida de bicicleta. Rolou isso também. Ralou isso também. É, ralou. Ralou bastante cotovelo, os braços,
não
as pernas.
Tem mais essas atividades. É, outro dia
radicais.
Também, eu lembrei dessas coisas de infância também, quando eu vi um vídeo no Facebook da molecada fazendo o carrinho de engate, que é aquele carrinho que você engata um no outro, você desce tipo 30 moleque, um engatado no outro, assim, desce uma rua que nem louco. E faz a curva, parece que tá virando uma jamanta, tá fazendo a curva.
Uma vez eu fiz isso lá em casa. E eu ralei no carpete. Cara, dói.
As
dói muito.
Dói.
Olha, lá no carpete.
Isso em São Paulo não
alta periculosidade.
Mais. Mas eu, no interior, imagino que ainda tenham pessoas que vivam experiências próximas.
Próximas,
dessa.
Com certeza.
Tá, agora, em São Paulo está cada vez mais impossível.
É, São Paulo não rola mais.
De haver experiências de infância como a gente teve mesmo.
Não tem mais o jogo de taco, né, cara?
Fica difícil, né?
Eu
jogo
gostaria,
de Lords.
Assim, eu preciso, cara, ganhar dinheiro logo pra poder criar a Liga Nacional de Taco e, de fato, incentivar esse esporte nacional que
transformar
é
no esporte olímpico, né?
Exatamente.
É isso aí, Olimpíadas de 2020, quem sabe, né?
Não. Eu espero perto. Ficar milionário até lá.
Uma coisa que eu reparei que não tem mais hoje, né, que tinha muito, pelo menos na minha época de infância, em festa infantil, no final da festa, tinha aquela bexiga gigante. Com um monte de bala, doce, brinquedo dentro.
Influência mexicana.
Cara.
Era muito louco. Pinhaia.
Era o bexigão.
Era o bexigão, que as crianças ficavam embaixo, pegavam o chapéuzinho e ficavam embaixo da bexiga pra cair mais doce dentro do chapéuzinho.
Ah, não vai usar chapéu. O cara puxava a camiseta e fazia um cesto.
É, mano, aquilo
as
era
crianças
muito
com
louco.
Umbigo de fora.
Era muito louco. E aí alguns pais, pra sacanear, colocavam farinha junto.
Puta, era
que estourava, pulava farinha.
O dos pais era enorme, né, cara?
Mano, aquilo era 80 muito louco. Era genial, cara.
Era muito louco aquilo. E, velho, você sai com doce, brinquedo, era muito da hora.
Olha, pra mim, acho que uma das coisas que mais conta quando fala de festa infantil é a comida. Porque a comida de hoje em dia em festa é muito chata.
É, tudo uns gourmet, coxinha gourmet, velho.
Meu, aí chega lá na hora do bolo, que pra mim é a parte mais importante da festa. Meu, vem uns bolos com gosto de nada, aquelas coberturas de gordura.
Eu até admito que vou numas festas infantil, vez ou outra, que eu acho bem firmeza.
Não, tem.
Agora, o que eu sinto
tem,
falta,
mas é difícil.
Que eu vejo cada vez menos, é festa infantil na garagem com lona tapando.
Quem mora em casa hoje?
É, cara. É,
ninguém
muitos,
mais.
Cara.
Só a gente.
Não, puta,
vê
isso
muito,
é do caralho.
Não, você vê muito em periferia. Às vezes a gente passa lá perto da avó da Bárbara mesmo, a gente passa direto.
Ó, não vem falar que ela é periferia, não. Vem não.
Vila Nova York.
Bairro Nobre, não fala
tem
assim.
Tem vila na frente. Fala um bairro nobre com vila na frente.
Vila Prudente.
Vila Nova
vila
York.
Vila Prudente.
Vila Nova Conceição. Tomou.
Vila Nova Conceição. É nobre, bem nobre.
Tem que ter uma exceção na regra.
Vila Alpina também não é pobre, não.
Mal mesmo. Então, mas os bolos de antigamente eram tão bons. É aquele bolo embrulhado no
Eu acho
no
que era seu paletó. Eu acho
não
que era,
era
seu paladar de infância.
Não era. Sabe por que não era? Porque em Santo André... vocês do ABC. Em Santo André, minha mãe descobriu um lugar de bolo que faz esses bolos ainda com... Que vem no alumínio. Mas é maravilhoso.
Aquele de coco molhado de pôr no freezer?
É,
você comeu meu bolo do aniversário passado?
Tava muito bom. Um pedaço...
Era da mulher desses rolês do ABC.
Olá.
O bolo Roots ainda existe.
Será que é a
infantil.
Mesma?
Não sei, mas...
Essa mulher vai dominar o mundo. Vai virar tipo o Sodier Doces, que tem 200
horas.
Mano,
sério? Assim, barato, muito bem feito e com gosto de verdade. Porque assim, esses bolos de hoje em dia só são bonitos, mas não tem gosto de nada.
Outro dia a gente foi num evento, a gente foi desses cafés cheios de frescura, ou negócio de bolo, não lembro o que que era. Meu, o bolo de... Pô, um dos bolos mais tradicionais é bolo de mamãe. Bolo de cenoura com coberturinha de chocolate.
Nossa.
Eu lembro da minha mãe. É mãe e infância, cara.
É isso aí.
Era incomível, porque os caras colocaram...
Era incomível.
Como alguém pode errar num bolo desse?
Porque os caras colocaram tanto recheio, eles querem impressionar. Então eles colocaram dois dedos de cobertura de chocolate e ainda colocaram dois dedos de recheio. Só tinha gosto de chocolate.
Nossa.
E o legal é ter aquele gostinho de cenoura com toquezinho de chocolate.
É uma camada... Porque se você... O tradicional é aquela casquinha de chocolate.
É uma casquinha, tem que formar a casquinha.
Aqui o legal é você roubar um pouco da casquinha do outro pedaço quando você corta.
Isso.
Pra você ter mais gosto. Agora, se você coloca mais cobertura, fica uma bosta.
É, exatamente.
É como se a bolacha ela viesse com dois recheios e uma bolacha no meio. Não ia ter tanta graça.
Não, ia sim.
Não ia ter tanta graça.
E assim, porque às vezes eu faço isso. Eu vou quebrando a bolacha. Eu não como bolacha recheada.
Então,
porque hoje em dia é um luxo, né?
É.
Hoje em dia é um luxo.
Ô, Tato, mas aí
é uma vez por mês, no máximo, uma vez a cada bimestre.
Ô, Tato, mas presta...
Chocolice, então.
Não, presta atenção.
É, porque tem cada vez menos recheio. A última vez que eu comi um chandelle, eu não vou... Nossa, nem lembro mais, gente. Essas coisas gostosas, não... A vida de adulto, a gente tem que escolher outras coisas. Tipo, pagar a conta.
Uh-huh.
Impostos.
Então, ô, Tato, mas você tá esquecendo que... A experiência de você separar o recheio faz parte.
É, que é gratificante.
É gratificante. É gratificante.
É verdade,
é tipo do it yourself. Fui eu que fiz.
É isso aí. É isso aí. Que inclusive é uma coisa que antigamente tinha muito mais. Hoje em dia o pessoal consome conteúdo na internet, né? Voltando ao bloco 2. Mas antigamente eu me lembro de andar no Carrefour e ter das prateleiras folhetinhos de ensinando as pessoas a faça você mesmo.
É, não,
faça você mesmo. Estralhe uma prateleira. Hoje em dia, foda-se. Você paga alguém pra fazer.
Sabe onde tem isso?
No YouTube. Aonde?
Na Leroy Merlin.
Na Leroy Merlin?
É, isso aí.
É, a Leroy.
É, sabe outra coisa que eu lembrei outro dia? Me bateu uma...
Na bad?
Uma nostalgia muito grande. Uma nostalgia muito grande. Rifa.
Putz, rifa.
Eu participo pra caralho de rifa.
Rifa.
Pra caralho.
Ainda hoje?
Pra caralho de rifa. Volta e meia eu trago pra casa.
É, porque a família do Tato é viciada em rifa.
Sério?
A minha mãe, ela faz uns trabalhos beneficentes e aí volta e meia ela faz arrecadação pra instituições. Então ela faz rifa e ela sempre fala, rifa de panela elétrica, rifa de...
E não importa, né?
E não importa, a gente participa só pra ajudar a mesma causa e a gente nunca ganhou nada, né? Então assim...
Eu já ganhei sim.
O que você ganhou da rifa?
Eu ganhei o kit que vinha creme, hidratante, sabonete.
É verdade, você ganhou mesmo.
Não, sabe o que a gente fazia na rua? A gente queria uma bola nova. Nossa bola furou, passou um ônibus por cima. Sei lá o que aconteceu, a gente perdeu nossa bola.
Depois fala que eu que sou da periferia.
Não, a gente cada ia na banca de jornal, né? ou na papelaria.
Não, o que a gente fazia? A gente comprava uma rifa.
Mas aonde você comprava? Na banca de jornal ou na papelaria?
É verdade. E aí a gente fazia as contas de duas bolas. A rifa ia ser de uma bola. Mas o valor tinha que dar pra gente comprar a bola pra gente e dar uma bola pra alguém. De preferência que fosse ali do nosso meio, pra gente ficar com uma bola de sobressalente.
Muito bom.
Então era assim também, ovo de Páscoa. Quero comer um ovo de Páscoa. Pegava, fazia uma rifa de ovo de Páscoa, o valor dava dois ovos, você comprava um pra você e o outro você dava pra uma pessoa.
Caralho, rifa da hora. Mano. Eu vou rifar na Rede Geek. E vamos fazer rifa da Rede Geek, mano?
Deve ter rifa online. Deve ter rifa online.
Deixa eu procurar agora.
Mas tem que ter os nomes escrotos.
É.
Tipo,
Joana.
Não, aqueles era jogador de futebol, lembra? Tinha temas.
É verdade, temas. Podia comprar por tema, rifa.
Por tema. Rifa digital, tem sim, cara. Rifa tudo. Velho, pelo amor de Deus, a gente vai começar campanhas de rifa na Rede Geek, mano.
Trazer a rifa de volta, é uma cultura brasileira da rifa.
É isso aí, vamos fazer isso. A gente não faz mais sorteio a partir de agora.
A gente só faz.
Era isso que eu ia falar, gente, isso aí não vai dar pepino com a Caixa Econômica Federal.
Não, porque é rifa.
Ah, mas não sei, meu. Os caras podem resolver se meter no negócio, o governo tá falido, nunca se sabe.
Se a igreja pode bingar na quermesse, eu posso fazer uma rifa online.
E é legal que com essa coisa de vender rifa, eu comecei minha vida de empreendedor, porque a rifa é empreendedorismo.
Meu Deus.
Você aprende a duplicar dinheiro.
Com nada. Com zero.
Você tem zero. Você tem um real, porque é o preço da cartelinha, né? Aí você compra lá a cartelinha do time de futebol.
É uma coisa meio uma pirâmide, né?
É, não é bem pirâmide. Só um cara se dá bem, na verdade.
Então não é pirâmide.
É, só um cara
é
se dá bem.
É uma pirâmide.
Só um cara se dá bem.
É
o cara que vendeu a rifa.
Vendeu a rifa.
É uma pirâmide, com certeza.
Então, porque ele tá vendendo algo que ele tá precisando, geralmente. Ou às vezes não, né? Porque o dinheiro que sobra, ele pega e compra qualquer outra coisa. É, compra
vamos
todo chiclete.
Vou comprar uma mesa nova de som e aí ao invés de a gente fazer um... Cara, ao invés de a gente fazer um Patreon, a gente faz uma rifa. E aí,
muito melhor.
Cara, é muito foda. Porque uma pessoa vai ser sorteada e vai ganhar o prêmio. Cara, é genial, velho. A gente vai trocar pelo sistema de rifa agora na outra geek, velho.
Tá resolvido. Não,
tá resolvido. Tá, vocês não estão entendendo. Tá resolvido.
Vamos mandar pro Temer a proposta de uma rifa. Vamos rifar o plenário inteiro.
Vamos rifar o Brasil, né, gente? Vambora.
Nós não vamos pagar nada. Lá. Alugar o caralho. Eu vou fazer rifa, que dá muito mais dinheiro.
E eu vendi gelinho também.
Boa! Isso gelinho é uma coisa que eu sinto falta. Hoje em dia tem só gelinho artificial. É mais difícil de encontrar. Antigamente, cara, toda a rua, você andava um quarteirão, tinha uma tia que fazia gelinho. É. Uma delas, inclusive, era uma vizinha minha. E na casa da, e na rua da casa da minha avó, era a minha avó, inclusive.
Se você é do Rio de Janeiro, você, a gente tá falando de sacolé.
Sacolé.
E a mulher da minha rua que fazia gelinho, na verdade, era Rua Dudu. Ela fazia gelinho e fazia flores artificiais ao mesmo tempo. Ela tinha todo um esquema. No fundo, você chegava, tinha um monte de moleque trabalhando, que era uma coisa comum na época, crianças trabalharem.
É, hoje em dia
e eles passavam um dia, metade fazia gelinho, a outra metade fazia flor artificial
então,
pra vender.
Então, hoje em dia, tudo isso foi substituído por vender Natura.
Mais ou menos isso.
Avon, gente.
Não, sabe uma coisa que eu curtia comprar na rua, cara? Tinha a tia que vendia gelinho, mas tinha na minha rua uma outra tia que vendia teta de nega.
Ah, teta
mano,
de nega.
E era
é
uma,
bom,
era uma teta da hora. Porque era.
Era uma, isso fora de contexto.
Era uma teta da hora, porque, velho, na boa, ela era grande. Não era essas tetinhas que a gente compra hoje.
Era um tetão.
Era um tetão da hora, mano.
Mas isso a gente comprava no bar, né? Era a época que o bar tinha a bomba. Boniera era o bar.
Gente, eu na frente,
paçoca,
de, uma, na frente de uma das casas que eu morei, porque eu morei em 500 casas, né? Vivi a vida inteira de casa de aluguel. Numa das casas que eu vivia, aqui na rua Anália Franco, tão fino, né? Perto do shopping Anália Franco. É, de rico ali não tem nada. Tinha um boteco na frente, atravessando a minha casa.
Não, e boteco era
boteco, boteco. Mas eles tinham aquele balcão que tinha aquela vitrine toda de vidro, né? Aquelas porcarias bem da época dos botecos. Meu, era lotado daquelas casquinhas com Maria Mole. Eu amo aquilo até hoje.
Eu gostava daquele sorvete zoado também.
Qual?
O sorvete zoado de casquinha.
O sorvete
cara fazia
de garrafa.
Esse então,
garrafa.
Quando eu era criança não rolava tanto.
Eu gostava, é tosco.
Eu adorava.
Eu também curtia.
E eu gostava de uma cultura de boteco foda, que é o arcade.
Pensei que era o ovo colorido.
O polovo. Mas você ir pro boteco pra jogar, sei lá, Mortal Kombat.
Não, eu passei tardes e tardes da minha
tinha
vida.
Tinha o tiozinho jogando sinuca. Não, o tiozinho jogando cigarro, flipper. Tomando cachaça. Uma galera tomando cerveja, sabe? E você, uma criança...
Eram nichos dentro do boteco.
Jogando Mortal Kombat. Sim. Assim, era um lugar pra família.
Foi assim que um amigo meu, o Raimundo, que eu já citei várias vezes aqui, foi assim que ele se viciou em dominó. E ele com os 12 anos de idade, ele rapelava todos os velhos do boteco, cara. Ninguém conseguia ganhar dele. Ele era um asno do dominó, cara.
É foda.
Ele vivia de jogar dominó, cara. Ele preciso de grana. Chegava, sentava no boteco, saía de lá com a grana de todos os velhos.
What?
Tinha velho que nem falava mais com ele, de raiva.
Era o vô dele.
Ele deve ter levado várias aposentadorias embora, cara.
Tudo bem, isso virou praxe no Brasil depois, então não tem problema.
Ele lançou tendência. Desde o último podcast, nós fomos praticamente soterrados por mensagens de e-mail e outras semelhantes.
Mas foram boas?
Não, sempre são, né? As mensagens mandadas pelos
não,
nossos
Não, é porque
ouvintes.
A gente teve um programa, como eu posso dizer, sui generis.
Por quê?
Porque fomos só nós dois, a gente não teve nenhum convidado. Foi a primeira vez na história desse podcast que só nós dois tagarelamos até não poder mais.
O pessoal gostou do formato.
Ah, que bom,
intimista.
Então. Ah, que bom.
Bom, então quem se animou com esse programa e quiser mandar uma mensagem para nós, é só entrar em contato usando um desses meios de comunicação. O primeiro deles é o nosso e-mail, que é
papoh@canalmasculino.com.br.
Também pode mandar uma mensagem pelo Twitter, que é
@canalmasculino.
Ou usar a nossa fanpage do Canal Masculino lá no Facebook, que é
facebook.com/canalmasculino.
Também pode seguir o Canal Masculino no Instagram,
@canalmasculino.
No Tumblr.
É canalmasculino.com.
canalmasculino.tumblr.com.
Ah, então tá bom.
E mandar mensagens por lá também, que a galera, mano, você viu no último programa, mandaram um monte de mensagem pelo Tumblr.
Então, e agora as pessoas precisam também seguir o Canal Masculino no Snapchat. Assim, quem sabe elas incentivam você a cada vez mais fazer snaps.
Sim, claro.
Que desaparecem em 24 horas.
Claro, é Canal Masculino, você entra lá. Segue, não vai ter nada pra você ver. Raramente eu vou postar alguma coisa, vou perder meu tempo fazendo alguma coisa, mas segue lá, de repente eu me animo. Começa muita gente a seguir, eu me animo
então,
e começa a fazer.
Sigam, sigam. E me sigam também, Bazar Pop, tô lá.
Faça a avaliação do Papagá lá no, na iTunes Store. Dê as suas estrelinhas, por favor.
As 5 estrelas.
5 estrelinhas.
Vamos induzir as pessoas a 5 estrelas.
5 estrelinhas sempre. E também, se quiser deixar lá uma avaliação, um comentário sobre o nosso podcast, a gente fica também muito agradecido. Isso daí ajuda a ranquear a gente melhor também, fica mais visível lá para outras pessoas começarem a ouvir o Papagá. A primeira mensagem que a gente vai ler é de William Pudel.
Olá, Ricardo e Bárbara. Meu nome é William, sou de São Paulo, capital, e ouvinte do Papo H, graças a Ultra Geek e as Surubinhas Podcastais.
Sempre rola Surubinhas Podcastais.
O que seriam as Surubinhas Podcastais?
Essa misturinha.
Quando a gente faz crossover de podcast?
Sim, a gente já fez várias. Com o Léo foi uma Surubinha Podcastal.
É verdade. Sobre o tema do episódio 70, Vida de Casal, o episódio caiu como uma luva. Tenho 27 anos e recentemente saí da casa dos meus pais, inicialmente para morar sozinho, e futuramente minha noiva, que mora no Rio, irá se mudar para morarmos juntos. Tudo que foi discutido no bloco se alinha com perfeição com o meu raciocínio, independente do casal se juntar ou casar. Entendo que a união de duas pessoas deve ser para a convivência. Acho estranho casais que não pensam como um só e usam parte de seus proventos para uso próprio, como o exemplo da viagem. Acredito que todo provento do casal deve ser utilizado para o casal, seja em um sofá, uma cortina ou uma viagem.
É, por aí mesmo.
Só enviei o e-mail como relato e para elogiar o excelente podcast e o trabalho nos sites Canal Masculino e Bazar Pop. Opa! Ganhei uma menção!
Tá vendo?
PS, os custos de mercado com produtos de limpeza são realmente absurdos. É, o William entendeu perfeitamente o drama, porque vai começar a viver isso, né? Já tá começando, né? Uhum. A viver isso. É difícil mesmo, minha gente, mas é a vida real.
E boa sorte pra ele aí, que pelo
boa
jeito
sorte,
logo, logo vai estar tá morando aí com a noiva, né? E passando por essas agruras da
vida. E aí em seguida chegam os rebentos, e aí, nossa.
É, o próximo e-mail é de Celso Reis. Ele diz, olá, Bárbara e Ricardo, me chamo Celso, tenho 33 anos, sou analista de TI, mais um analista de TI. Eles nos amam, os analistas
é.
De TI.
Que bom.
E moro em São José dos Campos, São Paulo. Também muita gente de São José dos Campos que tá ouvindo. Sou ouvinte do podcast há cerca de um ano. Tenho uma playlist com 10 renomados podcasts que acompanho e o Papagá é o meu preferido.
Oba!
E não é só porque eu também tenho um fetiche pela risada da Bárbara.
Ai,
essa
meu
história,
Deus!
Meu Deus. Gosto da forma como abordam os temas e gostei dessa edição somente com o casal. Vocês tratam muito bem a visão dos temas e justificam as opiniões.
Opa, obrigado. Se fosse uma prova, a gente teria passado,
é.
Hein?
Quero deixar aqui meu voto pelo podcast sobre tatuagem.
Ah,
isso
claro.
Daí,
é.
A gente é que é um pouco complicado, porque a gente tem que ter um tatuador bom, um cara que fale bem e tal, mas a gente tá indo atrás. E sugerir também um programa sobre moda e cabelo para homens negros. Pois sou um, não sou tão descolado e não vejo bons exemplos para me inspirar. Realmente é difícil, cara. É um dos posts mais difíceis que eu faço todo ano. É exemplo de corte de cabelo para pessoas negras, porque é difícil de achar referência, de achar... É, material a respeito, é bem complicado. Mas a gente vai atrás. PS, erro crasso, foi muito válido sim. Continue com essas curiosidades. Atenciosamente, Celso Reis. Obrigado, Celso.
Ele gostou da curiosidade do final,
é,
então.
É, falei pra você. Vamos agora ao e-mail de Victor Valentini.
Olha!
É, nome do...
Ó, oh, oh, isso aí é novela dos anos 80,
é,
hein?
É, o cara deve ter...
Quantos anos será que ele tem?
Não sei, ele não fala.
Ah,
aqui.
Manda pra gente a sua idade, Victor. Se, ó, se você não fez isso de propósito e esse é seu nome de verdade, seus pais com certeza se inspiraram na novela, hein?
É bem possível.
E aí, pessoal do Papo H, curti demais o podcast 70 de vocês, especialmente a parte de vida de casal em que vocês demonstraram um domínio excelente. Ah, não, ele não tem ideia do que nós estamos fazendo aqui.
Isso aqui é uma bagunça, meu amigo.
Até por causa da relação de vocês. Queria agradecer pelas dicas, porque eu passei a ser uma pessoa apresentável quando se trata de roupa e cuidados pessoais. Muito bom.
Tem a ver com o podcast, inclusive, desse
esse
episódio
agora. É. Grande abraço e muito sucesso pra vocês. Pra você também, Victor Valentini.
Esse nome de conquistador latino.
Não.
É, outro e-mail. E agora é Sandro Lúcio de Freitas Nunes que manda o e-mail pra gente. Ele é advogado.
Opa, meu colega.
É. Olá. Olá. Olá, casal mais entrosado e inteligente dos podcasts. Meu nome é Sandro, sou advogado, moro em Porto Velho, Rondônia, não confundo com Roraima.
Não, vamos confundir.
Acidentalmente adicionei o papagaio. Como será que foi acidentalmente?
É, como
caiu,
será que
bateu
é
o nariz na tela do celular, alguma coisa assim. E depois que eu vi, fiquei fã assíduo. Gosto do jeito descontraído das matérias do canal e da risada da Bárbara. Quanto ao comentário do vibrador, acho muito estranho um hétero andar com um na bolsa. Não faz meu estilo. Nada contra quem gosta. Parabéns pelo brilhantíssimo trabalho e bom gosto dos assuntos. Já não lembro o que é essa história.
Eu também não lembro do vibrador. Gente... Ah, eu acho que isso é de um episódio muito antigo.
Eu também tô achando.
É, acho que alguma coisa que o Tato deve ter falado.
Ah,
é, acho que sim.
Meu amigo acho Sandro, é vindo do Tato Tarkan, pode ser qualquer coisa.
Qualquer
querido.
Coisa.
Ele é complicado. Aí a gente tem um monte de gente que mandou comentário também lá no site. Queria agradecer a todos. O Cláudio Fermes, que falou que adorou aqui o nosso podcast 70, falou que foi um presente de domingão.
Oba!
O Code Nakano, que é o Ronin da Cavalaria Geek, que também tá sempre falando com a gente. É. Muito obrigado, já respondi.
A gente já conhece.
Respondi ele pelo site também. O Wilson Souza também disse que gostou muito do podcast. Gostou da abordagem também da vida de casal.
As pessoas gostam de uma desgraça, né?
Gostam. Também ele falou sobre trabalho e diversão. Concordo plenamente que não adianta fazer apenas o que gosta, mas sim ser bom naquilo que faz. Gostar do resultado obtido e conseguir sobreviver disso. Acho que já é muito mais do que a maioria tem.
Verdade.
Também agradecer ao Glaucio Aranha. Também gostou pra caramba do episódio. Eu também já respondi pra ele lá. Né? Foram muitas mensagens, que nem eu falei, não tava brincando, chegou mensagem pra caramba. Igor Santos
que
também,
bom,
muito
né?
obrigado.
Que bom que o pessoal se animou.
E o Igor conheceu a gente pelo Ultra Geek, tá contando.
Oba, olha lá, mais uma suruba.
É, surubinha pode castar, ó. O Nicolas também. A Carla Mariano.
Olha, fechou, a Carla.
Que ficou feliz porque a gente mandou um beijo pra ela, especialmente.
Aham, tudo bem. Outro, de novo.
Guilherme Silveira também, muito obrigado pelo contato, também já respondi pra ele. Bom, é isso aí, gente. É, esses foram os recados todos, não deu pra ler tudo. Ainda tem dois e-mails imensos que mandaram pra gente.
É verdade, são bem,
duas pessoas
bem extensos.
Super fãs nossas, essas eu vou ter que responder porque teria que ter um podcast só pra ler esses e-mails. Eu vou ter que responder isso à parte, mas eles vão receber também as respostas. Um abraço a todo mundo que entrou em contato, a todo mundo que tá ouvindo a gente e até o próximo. Depois desse divertidíssimo programa, na companhia de nossos vizinhos, amigos, compatriotas, colegas de trabalho, como diria o seu Silvio.
Colegas de trabalho.
Nós chegamos à parte final do nosso podcast, onde a gente abre o microfone para as nossas visitas e pedimos uma pequena...
Na verdade,
pequena...
visita a gente... É a gente,
é a gente que é visita,
hoje,
né?
Nossos
anfitriões.
Tá confuso, né?
É, tá confuso, tá estranho.
Tá.
Eu não sei se eu tô em casa, se eu tô na casa de outras pessoas, se eu posso dormir aqui no chão, não sei o que eu posso fazer. O importante é que a gente abre espaço para que, se eles quiserem, dar uma contribuição, uma dica para os nossos ouvintes. Vocês têm alguma coisa aí?
Tato, você primeiro. Eu tenho duas dicas.
Olha lá, o Tato sempre tem.
O Maurinho olhou com cara de desespero, eu já falei, relaxa, eu tenho duas dicas aqui.
Ele já cobriu tudo, já.
Eu tenho duas dicas, uma muito firmeza. E uma bem underground, mas que é muito da hora também.
Eu pensei que você ia falar, outra é mal menos, mano.
Não, não, não. Ela é uma dica muito legal, mas ela é bem underground. Ninguém conhece, mas é uma parada super bacana que você pode passar pro seu amigo, pra sua namorada, pro cara que estuda contigo.
Ah, legal.
Vamos lá.
É esse código do Uber que te dá 20 reais de desconto.
Exatamente. Vou passar agora aqui.
Você pode passar pro seu amigo, pra sua namorada, chama papelote de cocaína.
A dica número A.
O primeiro é de graça.
É um aplicativo que aumentou muito a minha produtividade, que sem ele não teríamos lançado o site da Rede Geek. Há tempo, tampouco eu conseguiria ter tirado férias. É um sistema...
Mas ele trabalha pra você, então.
É um aplicativo chamado Todoist, que basicamente ele organiza suas tarefas a partir de...
Muito legal, conheço.
A partir de prioridades e de data de entrega. Então, quando você começa o dia, você tem uma lista, assim, tanto organizado com pessoal e trabalho, marcando, eu preciso fazer isso antes de fechar o dia. Então, por exemplo, eu sei que no meu caso, prioridade 1, quer dizer, o vermelho fudeu, é aquilo que eu preciso fazer aquele dia. O laranja, eu posso passar um dia pra frente. O amarelo, eu faço naquela semana. Mas isso me ajuda a me organizar e a cumprir mais tarefas. Eu parei de procrastinar coisas que me fudiam quando eu procrastinava. Entendeu? Então, por exemplo, as coisas que não vão me fuder quando eu procrastinar, fica em amarelo, não tem problema. Um dia eu vou acordar e vou falar, eu vou fazer isso. Mas as coisas que eu preciso obrigatoriamente fazer... Tá lá marcado na data. Então,
e fica o quê? Vermelho?
Fica vermelho.
Então você vê vermelho, só piroquinhas voadoras se aproximando de mim.
Então, por exemplo, eu sei que eu tenho... E ele, não só isso, eu programei ele pra todo dia de manhã, ele me manda um e-mail com todas as tarefas que eu obrigatoriamente preciso fazer no dia.
Ou então, seja, não tem como fugir.
E o mais legal, você tem aplicativo pra Android e iOS e ele funciona por a plataforma web também, Mac, PC, tanto
e ele
faz,
é
cara.
Gratuito ou é pago?
Ele é gratuito até um certo ponto, mas é só você não usar algumas tarefas como colocar lá, e algumas paradas dessas. Pro meu uso do dia a dia, que eu me programei todo dia, eu abro e fica cada uma das abas do navegador e eu tenho no Android, ele super atende, velho, de graça, maravilha.
Na versão
olha
gratuita.
Olha que beleza.
Bom,
tem
bom.
Mais uma então?
Qual é a versão? Qual é a dica minha boca?
A dica underground, não é minha boca, porra.
Olha, underground.
A dica underground é um aplicativo chamado Chirp. Chirp, C-H-I-R-P, que é um aplicativo de transferência de dados. Porém, o Chirp, ele não transfere dados por Wi-Fi, ele não transfere dados por Bluetooth, ele não transfere dados pela internet de forma alguma, ele transfere dados por som.
Ah, eu pensei que você ia falar pelo correio, ele manda uma carta pra você.
É então, um telegrama.
Vou mostrar pra vocês um exemplo, eu vou passar aqui pra vocês o URL da Rede Geek.
É o R2D2.
Gente, que futurista.
E aí você tem, por exemplo, dois aparelhos e você quer passar uma foto, por exemplo, pra alguém. Ah. E você tá sem Wi-Fi na hora, você consegue passar pelo Chirp.
Que da
porque
hora.
Ele passa os dados através do som.
Mas ele passa limite? Qualquer dado?
É, ele passa... Basicamente, ele tem URL, texto, e você pode mandar uma foto.
Esse, mas isso daí,
uma
então...
Uma foto?
A pessoa
porque
também...
Você tem... Escolha muito bem essa foto.
É só uma foto. É tipo um telefonema que você pode dar na polícia.
Não, você pode mandar... A questão é, por exemplo, o Chirp ele é legal porque você consegue... É mais pra uma gracinha, sabe? Tipo, passar seu cartão de contato, você passa pelo Chirp.
Ah, ou de nude.
Ou um nude.
Um você único passa... nude.
É um único.
Tem que ser o nude do século.
É bom que seja bom, né? Porque se for ruim, vai...
Mas é bem bacana. E
mas
uma
a outra
aberta.
Pessoa tem que ter também o
tem
programa.
Que ter o
então você não vai usar nunca, porque é sempre assim.
Por isso que é mega underground.
É tipo Bump,
mas
né?
Mas ele também
legal.
É gratuito?
Ele também é gratuito.
Ah, legal.
A API também, ela, se não me engano, está em open source. Então, se você quiser colocar o Chirp em site, a outros aplicativos, ele também funciona. É bem bacana.
Ah, legal.
A ideia é muito legal. Eu achei super
e os barulhinhos
bacana.
São muito bons.
É R2D2.
É.
Exatamente.
Por isso que eu falei, underground.
E aí está a dica do nosso anfitrião.
Convidado.
Convidado.
Anfitrião convidado.
A confusão
é um conceito
aqui.
Na casa ele é um anfitrião, mas como podcast ele é um convidado.
É.
O Tatu Tarkan, nós vamos agradecer tanto a ele quanto ao professor Mauri, que está aqui ao nosso lado também,
eu
participando
não posso dar minha dica,
ativamente.
Então,
vai ter uma dica? São três, caraca!
É o recorde.
É o recorde de dicas.
Eu vou dar a dica, então, para todos os ouvintes aí que gostam de jogar videogame, por favor, baixem o jogo Rocket League.
Opa!
É o novo vício aqui da Casa Geek. Não é passamos foda. Um dia sem jogar. Não importa a plataforma, pode ser PC, Xbox, PlayStation, velho, é animal e dá pra jogar entre redes. Então, velho, é muito foda. É um futebol de carros.
É o jogo mais testosterona que
meu
eu já vi.
Mas
falta sangue só.
É extremamente divertido, vale cada segundo, sério.
E é pago?
É pago.
É pago.
Mas vale cada centavo.
É, não vale cada segundo, só com cada centavo também.
E voltando ao nosso último bloco, eu, quando criança, assisti futebol de carros ao vivo com meu pai. Ele me levou num estádio de futebol de carros. Isso existiu no Brasil. E era uma coisa de louco.
E vale a pena ou não?
Porra! Você vê o Maverick pegar uma bola do tamanho de daquela pedra do Indiana Jones e sair batendo e tentando marcar gol, cara.
É genial.
É sensacional.
Muito você bom. Já participou de coisas na sua infância que são lendas. Porque, únicos. Tipo, Jack in the Box...
Eu comi no Jack in the Box várias vezes.
What the fuck?
Comigo é assim. Experiências o tempo todo. Você acha que você tem experiências hoje aí com internet, essas coisas? Nada. Comigo a coisa era louca. Era futebol de carro, era sacolé, vender sacolé na rua.
Descer a rua de rolimã.
De rolimã e voltar Hellraiser pra casa, era tudo isso.
Então, apanhar vamos... que é bom nada, né?
Então vamos agradecer aos nossos amigos aqui. Eu não vou apanhar. Porque eu... Não, na verdade... Eu tive uma educação muito interessante.
Sei.
Eu não apanhava. Eu não apanhava, mas eu ouvia gritos de tal maneira que era um açoite sonoro que eu recebia.
Como aplicativo do Tato.
Isso, é isso. Por gritos, a sua mãe passava o recado pra você e você entendia sem precisar de um Wi-Fi nem um Bluetooth. Então vamos ficar por aqui, minha gente. Esse foi o Papo H de número 71. Esperemos que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.
Tchau. Alô, tchau.
Au.